Bem-vindo a mais um podcast de Saúde Morte. O tema escolhido para falar foi sobre a desaturação de oxigênio. É um quadro comumente relacionado a pacientes em estado crítico. Nesses casos, a queda na saturação de oxigênio do sangue tende a surgir de forma abrupta, provocando sintomas como dispneia e síncope, termo técnico para desmaio. Para reverter o quadro, a equipe médica deve agir rapidamente, evitando complicações como o colapso dos alvéolos pulmonares. Neste podcast, apresento as principais características, sintomas e possíveis causas da hipoxemia, inclusive quando relacionada ao sono. Você ainda terá um bônus com soluções de telemedicina como suporte ao monitoramento de doenças capazes de provocar a desaturação. Sobre o que é desaturação de oxigênio? Desaturação é uma condição resultante da queda da taxa de oxigênio sanguínea para níveis abaixo do normal. Também conhecida como hipoxemia, é caracterizada por uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, considerando uma amostra de sangue de indivíduo saudável. O quadro é considerado crítico quando o nível de saturação fica abaixo de 85%. Lembrando que o ideal é que a saturação de oxigênio fique próxima a 100%. No entanto, em pacientes com distúrbios respiratórios, como asma e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, a desaturação faz referência a valores menores que 90%. Isso porque, nesses casos, o doente possui certo nível de comprometimento pulmonar, tendo uma taxa entre 90% e 95% considerada normal. Em qualquer das situações, a desaturação requer socorro imediato, a fim de prevenir a morte e outros eventos graves, a exemplo de convulsões. Geralmente, são necessários cuidados intensivos como a intubação e suplementação de oxigênio para corrigir o nível desse gás no sangue. Sobre as causas de desaturação. Uma série de problemas podem desencadear a desaturação de oxigênio, que pode ser uma condição temporária ou mais grave. Quadros passageiros costumam ser provocados por baixa disponibilidade de oxigênio no ambiente, que é comum em locais de altitude elevada, por exemplo. Assim, a hipoxemia não será fruto de distúrbios no organismo, mas da falta de oxigênio suficiente para suprir a demanda por energia das células. Outra causa para a desaturação passageira é a atividade física intensa, que eleva a demanda por oxigênio. Quando essa demanda não é suprida, alguns atletas de alta performance experimentam a hipoxemia arterial induzida pelo exercício. Contudo, as principais razões para a queda da saturação remetem a doenças do sistema respiratório e circulatório, além de desequilíbrio na presença de nutrientes essenciais ao sangue, como o ferro, usado na produção de hemácias. Geralmente, as patologias prejudicam a passagem do oxigênio dos pulmões para o sangue, que é feita através das pequenas bolsas pulmonares chamadas alvéolos. Quando essas estruturas ficam repletas de muco, por exemplo, seu desempenho é comprometido, diminuindo o envio de oxigênio para os vasos capilares. A seguir, listo algumas doenças que podem causar a desaturação de oxigênio. Anemia. DPOC. Pneumonia bacteriana. Bronquite. Covid-19. Apneia obstrutiva do sono. Embolia pulmonar. Insuficiência cardíaca. Pneumotórax hipertensivo. Patologias neuromusculares. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Sintomas de desaturação de oxigênio. O principal sintoma da desaturação de oxigênio é a dispneia, falta de ar, ou dificuldade respiratória, que indica problemas na troca gasosa indispensável à respiração. A respiração pode se tornar rápida e entrecortada, sendo acompanhada, ou não, por sibilos, característicos da asma. Casos graves ou que acometem doentes críticos também costumam ser evidenciados pela cianose, dando uma cor azulada aos lábios e ou pontas dos dedos. Além de crise convulsiva e síncope, perda da consciência, devido à restrição na oferta de oxigênio. Outro sinal de alerta para as equipes de saúde é o aumento da frequência respiratória, com valor superior a 25 movimentos respiratórios por minuto. Por consequência, o paciente pode experimentar arritmias, dor precordial, tonturas e dor de cabeça. Indivíduos que possuem histórico de doenças respiratórias e cardíacas também podem apresentar fala arrastada e confusão mental, o que pede socorro imediato. Quanto mais intensos os sintomas, maiores as chances de progressão rápida da hipoxemia, levando à queda brusca no nível de oxigênio e ao comprometimento das funções vitais do paciente. Avaliação da desaturação de oxigênio. A desaturação corresponde a um indicativo de diversas patologias, o que requer uma investigação para verificar sua causa. Obviamente, quadros críticos necessitam de socorro imediato para que sejam revertidos. Primeiro, é preciso estabilizar o paciente com o auxílio do tratamento adequado. No entanto, a avaliação é importante desde que a hipoxemia é constatada. Geralmente, os problemas com a oxigenação do sangue aparecem no exame de oximetria de pulso, com o dispositivo colocado no dedo do paciente. Esse é um procedimento simples que permite o monitoramento da saturação de oxigênio continuamente, por meio de um sensor de luz que capta dados do sangue que circula abaixo da pele. Os índices inferiores ao normal são corroborados pelo surgimento de sintomas sugestivos, principalmente de esforço respiratório. Doentes que estejam recebendo ventilação mecânica devem ser avaliados com cautela, a fim de descartar problemas com o tubo endotraqueal. Por vezes, o tubo pode estar deslocado ou obstruído, o que prejudica a eficácia dessa abordagem terapêutica. A análise dos sons respiratórios também contribui para a identificação de achados que sinalizam insuficiência cardíaca, embolia pulmonar ou pneumotórax hipertensivo. Contudo, a confirmação da causa da desaturação costuma ter base em exames complementares que permitem avaliar tópicos como imagens dos pulmões, frequência cardíaca e respiratória. Sobre os exames complementares. Além da oximetria de pulso, existem métodos relevantes para constatar não apenas a baixa saturação de oxigênio, como também sua causa. Começando pela gasometria arterial, realizada por meio de uma amostra de sangue coletado de uma artéria. A partir da análise do líquido, é possível obter valores como saturação de oxigênio e pressão parcial do gás carbônico, junto a dados sobre o pH sanguíneo. O resultado é obtido com o suporte de análises em laboratório. Dependendo do quadro clínico do paciente, vale solicitar outros exames laboratoriais, como o PCR para confirmar a suspeita de contaminação pelo coronavírus. Casos graves de COVID-19 ainda podem ser diagnosticados com o auxílio da tomografia torácica, que revela opacidades semelhantes a vidro fosco provocadas pela doença. Outras patologias se beneficiam ainda do raio-x do tórax, que fornece imagens internas com agilidade para avaliação de alterações pulmonares. E do eletrocardiograma, que possibilita a detecção de taquiarritmias e bradiarritmias ao avaliar a atividade elétrica do miocárdio. Ambos os exames são rápidos, não invasivos e não provocam dor ao paciente, além de terem poucas contraindicações. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Saiba o que fazer com o paciente desaturado. A conduta diante de um doente desaturado vai depender de seu histórico de saúde, condição clínica e hipótese diagnóstica. Oxigenoterapia, intubação e correção do posicionamento do tubo endotraqueal são algumas indicações que podem reverter o quadro, elevando o nível de oxigênio no sangue. Verifique o quadro clínico e a presença de comorbidades. Comece avaliando aspectos gerais do paciente, em especial sua condição clínica. Porque, como citei antes, há casos de desaturação decorrente de grandes altitudes, por exemplo. Enquanto outros sinalizam o surgimento ou agravo de comorbidades, em especial das respiratórias e cardíacas. Se houver histórico de malformações congênitas, insuficiência cardíaca, DPOC ou sintomas que sugiram infecções como a pneumonia, a hipoxemia tende a evidenciar uma complicação dessas doenças. Isso é diferente da desaturação em pessoas saudáveis e sem histórico dessas patologias. Estabilize o paciente crítico. Uma vez que a saturação esteja abaixo de 85%, o doente deve ser socorrido antes de sofrer uma parada cardiorrespiratória ou outro evento grave. Considere que esse nível de saturação está colocando a vida do paciente em risco, o que exige sua estabilização antes de qualquer outra terapia. Avalie a realização do teste da caminhada de 6 minutos. Ele auxilia na avaliação de tolerância ao exercício em pacientes asmáticos ou com outras patologias crônicas respiratórias como a DPOC. Segundo relata estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, esses indivíduos podem apresentar um decréscimo acentuado da saturação quando submetidos a exercícios submáximos ou mesmo de saturação em repouso. Faça o exame físico. Além de coletar informações sobre a condição clínica e história pregressa, é essencial realizar um exame físico detalhado no paciente. Principalmente os procedimentos de ausculta, inspeção e palpação, que oferecem detalhes sobre os mecanismos de inspiração e expiração, e do ritmo cardíaco. Fique atento às veias do pescoço, sibilos, edemas e sons emitidos durante a respiração. Decida pela conduta adequada. A reversão da hipoxemia pode ser iniciada com procedimentos não invasivos, a exemplo de máscara com reservatório de oxigênio não reinalante, ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo. Entretanto, casos em que a desaturação de oxigênio permaneça em níveis críticos podem necessitar de intubação e ventilação mecânica invasiva para aumentar a saturação. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Entendendo a desaturação noturna. Como o nome sugere, a desaturação noturna é uma condição que aparece durante o período de sono e nem sempre retorna durante o dia. Ela tem relação com mecanismos fisiológicos do sono, além de surgir frequentemente em indivíduos com dois distúrbios, DPOC e apneia obstrutiva do sono. Isso faz sentido, pois a DPOC resulta em redução na capacidade respiratória mesmo durante a vigília, enquanto a apneia desencadeia pausas na respiração durante a noite. Ambos os efeitos são potencializados pelas características do período de repouso, formado por sono REM. No estágio do sono não REM, a queda sutil da ventilação alveolar, sem impacto significativo sobre a frequência respiratória. Já o estágio REM leva ao aumento da frequência respiratória e irregularidade na respiração, elevando as chances de desaturação noturna. Sobre o que causa desaturação durante o sono. Além dos mecanismos fisiológicos, a hipoventilação alveolar e as alterações na relação entre ventilação e perfusão. Ademais, a hipoxemia noturna apresenta correlação com parâmetros diurnos, como a saturação arterial de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e a diminuída resposta ventilatória à hipercapnia. Telemedicina no monitoramento de pacientes. Como vimos, doentes com quadros crônicos de doenças cardiovasculares, respiratórias e neuromusculares possuem risco aumentado para a desaturação de oxigênio. Isso pede um acompanhamento contínuo por profissionais de saúde, a fim de corrigir os níveis de oxigênio rapidamente, evitando agravos à saúde. É possível manter essa rotina em setores hospitalares como a UTI. Entretanto, nem sempre essas pessoas necessitam de internação em um estabelecimento de saúde. Há casos em que podem receber cuidados no formato home care, por exemplo, ou apenas ser orientadas periodicamente. Nesse contexto, a telemedicina oferece assistência com comodidade, permitindo que os pacientes sejam cuidados à distância. Softwares completos como o da telemedicina Morte incluem opções de telemonitoramento, realizado por meio da coleta contínua de dados como saturação de oxigênio, temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória, níveis de glicemia no sangue, ritmo cardíaco, posição corporal. A partir da análise desses dados, os médicos têm uma base sólida para a tomada de decisão, indicação de tratamento e correções na abordagem, sempre que for preciso. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.